Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alluricapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos. Mas nós somos uma empresa que é muito além, vai muito além dos investimentos. Somos um grupo financeiro com diversas soluções em seguros, em consórcios, soluções para a tua empresa, seguro de vida, seguro de saúde, enfim. Fique à vontade aí para conhecer mais o nosso trabalho. Você pode também acessar o link na descrição deste episódio. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Pearl Jam, em homenagem à aniversariante do dia, a Adriele, que é filha do ouvinte assíduo nosso aqui, o Emerson. Ela está completando 18 anos hoje e está lá em Houston, nos Estados Unidos. Claro que deixando o papai dela daquele jeito, né? Morrendo de saudades. Então, um grande abraço, não apenas para a aniversariante Adriele, como também para toda a família, incluindo, claro, o papai Emerson. Obrigado pela audiência aí de todos esses anos, né, e por prestigiar o nosso trabalho, tá bom? Nós também temos mais um ouvinte de aniversário hoje, o Valdemir Fassbinder, que além de ouvinte, tem muito bom gosto, já que foi ele que pediu esse Pearl Jam aqui, que é um creme de la creme dos anos 90. E além de tudo, o Valdemir é gremista ainda, né? Então vai ter bom gosto assim lá no Rio Grande, né? Parabéns, Valdemir, muitas felicidades pro amigo aí, aproveita bem o teu dia, tá bom? Sucesso, saúde. E nós vamos destacar, claro, o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 22 de março. Faltam 284 dias para acabar o ano e 7 dias para o início do feriado de Páscoa. Muito bem, são 6 horas e 7 minutos, 26 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da Água, de acordo com a Unesco. E a água, né, o mais crítico e importante elemento para a vida humana, compõe aproximadamente entre 60% e 70% do nosso peso corporal e regula a nossa temperatura interna, além de ser essencial para praticamente todas as nossas funções orgânicas, eu diria inclusive todas elas. Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia, então saúde a todos. Não se esqueçam, né? Bebam água. O 22 de março era também o dia consagrado a Hércules, ou Heracles. Na verdade, Hércules é o nome em latim dado pelos antigos romanos ao herói da mitologia grega Heracles, que é filho de Zeus, e Zeus seria o Júpiter para os romanos, né? E da mortal Alcmena. Essa eu não sei qual o correspondente aí na mitologia grega. As antigas fontes romanas indicam que o herói grego importado, né, veio substituir um antigo pastor mitológico chamado pelos povos da Itália de Recaranus ou Garanus, e que é famoso pela sua força física e pela sua bravura. Nas obras de arte romanas e na arte renascentista e pós-renascentista, que adaptou a iconografia romana, Hércules pode ser identificado por seus atributos como a pele de leão e a clava. Nos mosaicos ele era mostrado com a pele bronzeada, quase negra, que dava um aspecto considerado viril. Apesar de ser um campeão e um grande guerreiro, Hércules também se utilizava de trapaças e de truques sujos a seu favor. No entanto, ele tornou-se renomado por ter, entre aspas, deixado o mundo seguro para a humanidade ou destruir diversos monstros perigosos, né? Seu alto sacrifício lhe obteve a ascensão aos reinos do Monte Olimpo, onde ele recebeu as boas-vindas dos deuses. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo do podcast da Aluri Group, não se esquece, né? Compartilha esse episódio com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita também para clicar ali no coraçãozinho se você me ouve pelo Spotify e nos avaliar com as 5 estrelas, porque se você fizer isso, mais gente terá acesso ao nosso podcast, porque o Spotify vai nos recomendar para essas pessoas. E é isso aí, né? Pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Pois bem, a sexta-feira foi de perdas generalizadas para as bolsas asiáticas, à exceção do índice Nikkei lá no Japão, enquanto os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados da Europa vão operando na direção contrária, com as ações chinesas liderando as quedas na Ásia, com o Yuan a cair para a sua mínima em 4 meses. O índice Hang Seng Tech caiu mais de 3%, a queda mais acentuada em mais de 2 semanas, enquanto o índice chinês CSI 300 caiu 0,9%. As ações australianas e coreanas também caíram. O indicador das ações da região atingiu o nível mais alto em quase 2 anos, mas na sessão anterior. O dólar deverá ter a sua melhor semana desde o mês de janeiro, subindo face a quase todos os seus pares do G10 e subindo face a algumas moedas emergentes da Ásia, uma vez que uma redução inesperada da taxa por parte do Banco Nacional Suíço na quinta-feira estimulou especulações de que outros grandes bancos centrais reduzirão as suas taxas mais rapidamente do que o próprio Federal Reserve. Os dados econômicos dos Estados Unidos apoiaram o argumento de que o Fed pode ser forçado a recuar nas suas previsões de redução das taxas um dia depois de o Banco Central ter indicado 3 cortes, né, de 0,25 pontos base em 2024. Dados de habitação, da indústria de transformação e do mercado de trabalho, divulgados na quinta-feira, apontaram para uma economia resiliente que poderá levar o Fed a reduzir as taxas de juros mais lentamente do que o mercado espera. Bem, por aqui a quinta-feira foi de realização de lucros, com o Ibovespa fechando a sessão em baixa de 0,75% aos 128.158 pontos, uma perda aí de aproximadamente 966 pontos na sessão de ontem. O dólar ficou praticamente estável, com uma leve alta de 0,09% a R$ 4,97, enquanto os juros futuros, né, os DIs, avançaram firmes na faixa de 0,9% na curva longa, em movimentos similares aos Treasuries nos Estados Unidos. Os investidores vão digerindo aí o comunicado do Copom, que saiu na quarta-feira, após o fechamento de mercado. O Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central Brasileiro mudou o direcionamento ao antever corte na mesma intensidade, ou seja, de 0,5 ponto percentual, apenas na próxima reunião em maio. Desde agosto do ano passado, a orientação era de novos cortes equivalentes nas próximas reuniões, no plural, e isso foi retirado do comunicado referente à última reunião da quarta-feira. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Massive Attack. Bem, começamos pelo Estadão. Participação de estrangeiros na compra de empresas brasileiras em 2023 foi a maior em uma década. Em 2023, investidor internacional foi responsável por 47% das operações de fusões e aquisições. Em 2020, a fatia era de 20%. Isso porque, você sabe, né? Segundo a extrema-direita no Brasil, nós estamos nos encaminhando aí para um governo comunista, né? Imagina se não tivesse. STF anula a decisão da revisão da vida toda no INSS e livra União de impacto de 480 bilhões de reais. Lula, o PT e Janja são viciados em governar, apontando inimigos do Brasil. Não funciona mais. é a coluna do Fabiano Lana. A reprovação do governo Lula cresce e empata com a aprovação, aponta pesquisa Datafolha. Governo Lula repete Bolsonaro e impõe sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos de informação. Ele, Lula, que disse, né, em campanha, que a primeira medida que ele tomaria como presidente era de acabar com o sigilo, né, colocado pelo seu antecessor. É uma palhaçada, né? Que beleza que é esse Brasilzão. Volta do Concorde, jatos supersônicos prometem levar passageiros de Nova York a Londres em 90 minutos. O Concorde, que já foi tema aí diversas vezes dos nossos fatos históricos, né? Brasil e Argentina extinguem limite de 170 voos semanais e adotam política de céu aberto. Quais são os hábitos das Blue Zones, regiões com mais centenários no mundo, e como aplicá-los à sua rotina? Lewandowski prepara respaldo jurídico a Lula, que é orientado a sancionar fim das saidinhas. Comentei ontem aqui, né, que mesmo que o Lula vetasse o projeto, o veto seria derrubado também na Câmara dos Deputados. Então acho que uma boa orientação aqui do Ricardo Lewandowski. Entenda em 5 pontos a prisão de Robinho no Brasil após condenação por estupro. O jogador é preso e levado a presídio em Tremembé. Então o presídio de Tremembé ganhou um reforço importante, né, para os seus jogos aos domingos. Eliane Cantanhede, a economia e o governo até vão bem. O que vai mal é o presidente, que fala muito e mal. Como diria o professor Tite, né? Fala muito. Mauro Cid afirma em áudios que inquérito sobre tentativa de golpe é narrativa pronta, diz revista. Matéria bombástica da revista Veja, divulgada ontem. Cidade do litoral norte de São Paulo ganha canal com a PM para denúncia de crimes ambientais. Nova rota de tráfico do PCC entra na mira de autoridades de Santos. Papa fala sobre namorada, comunismo e bastidores do conclave em autobiografia. Vamos de Folha de São Paulo. André Roncaglia, que é economista, né, professor de economia, mercado usa ideia superada para disfarçar compulsão. Datafolha, 58% dos brasileiros são contra o fim da reeleição. Medida em discussão no Senado acaba com a possibilidade para presidente, governador e prefeito. É um tema realmente bem controverso, né? É difícil, de difícil resolução. Eu, particularmente, não sei se sou a favor ou se sou contra a reeleição, viu? Honestamente. Aliados atribuem reprovação a falas de Lula e sugerem evitar Bolsonaro e polêmicas. O governo se distancia de atos da esquerda contra Bolsonaro e em defesa da democracia. Isso em relação aos 60 anos do golpe, né? No dia 31 de março. Pretos e pardos ocupam 31% das vagas de alto escalão de gestão federal, aponta levantamento. Madonna agradece aos fãs brasileiros por todo o amor após anunciar vinda ao país. A infindável Madonna, né? Deve estar com uns 80 anos já. Robinho passa por audiência de custódia e chega a presídio de famosos em Tremembé. Cid diz em áudio que foi pressionado pela PF a delatar coisas que não sabia. Isso aqui vai dar muito pano pra manga, né? Enel diz que não há previsão para normalizar a rede elétrica no centro de São Paulo. Com o fim da onda de calor, São Paulo e Rio terão tempestades até domingo. Incêndio atinge tenda de apoio do festival em Interlagos. Vamos para o valor econômico. Supremo derruba tese da revisão da vida toda para aposentados do INSS. O governo estuda impor restrição a debêntures incentivadas no setor de óleo e gás, diz fontes. Dizem fontes, né? Haddad atua para retomar regras que punem devedor contumaz. Paz pede que população fique atenta com chuvas. Não precisa se apavorar. No caso aqui, o Eduardo Paz, né? Prefeito do Rio de Janeiro. Ruas do centro de São Paulo tem novo apagão na noite desta quinta. Herdeiras do banqueiro Aloysio Faria colocam Labasque à venda. Porque o comércio acumula redes em crise. A avaliação negativa de Lula chega a 33% e positiva fica em 35%, diz Datafolha. Barsi defende novos nomes para conselho da Klabin. Vamos de O Globo. Malu Gaspar, defesa de Robinho, quer trazer recurso para o plenário do STF. Vera Magalhães, Lula não sabe decifrar o eleitor esfinge. Pedro Doria, a busca da Apple pela inteligência artificial do Google. Janaína Figueiredo, um silêncio insustentável sobre prisões na Venezuela. Rio fecha serviços, escolas e universidades e mobiliza efetivos. Siga em tempo real. Rajadas, trovoadas e alagamentos, tempestade e chuvas intensas devem impactar São Paulo, Rio e Minas. Exclusivo, há manifestações pelo desejo de me derrubar, diz Nízia Trindade, que é ministra, atual ministra da Saúde, né? Tratamento VIP em Minas Gerais, shampoo especial, óleo nas orelhas e segurança 24 horas. Os cuidados com a vaca mais cara do mundo, que beleza. Segredos do crime, caso Marielle, delação de Lessa se assemelha à fala de falsa testemunha. Vamos em frente, o resto aqui não nos interessa. Vamos de Poder 360. Cid diz ter sido coagido a delatar e critica Alexandre de Moraes. Tenente-coronel afirma que o ministro do STF é a lei. Áudios são clandestinos, diz defesa do ex-ajudante de Bolsonaro. Robin é preso pela PF em Santos por estupro na Itália. STF muda entendimento e derruba a tese da revisão da vida toda. Taxa de ruim e péssimo de Lula vai a 33% e bom e ótimo cai para 35%. Vamos para o Metrópolis. Robinho é preso em São Paulo após STJ validar sentença por estupro na Itália. STF derruba a revisão da vida toda para aposentadorias do INSS. Guilherme Amado, ameaças fazem Lewandowski ir à PF renovar porte de arma. Mário Sabino, a mentira sobre imóveis furtados pelos Bolsonaro ficará sem desculpa. Igor Gadelha, Cid diz aliados que áudios com ataques a Moraes e PF eram desabafo. Móveis do Alvorada, Bolsonaro estuda processar Lula por danos morais. Ponto de vista, Márcio Smelen mente... Essa aqui já foi, né? Desde matéria de ontem ainda. Amadeirado e sensual, Bolsonaro lança perfume no dia do aniversário. Ai, ai, ai. Caso Marielle, após delação, filha de Rony Lessa romperá com o pai. Vamos para os aniversariantes do dia, né? O 22 de março marca o aniversário do mestre Jorge Benjor, que completa hoje 84 anos. Ele que praticamente inventou o samba rock aqui no Brasil, né? Uma grande figura da música popular brasileira. Sou um fanzaço do Jorge Benjor. Quem também aniversaria hoje é outro Jorge, o Jorge Benson. Esse é um cantor, compositor e guitarrista de jazz. E além dele, temos aqui a reencarnação de Jesus Cristo na Terra. E esse não nasceu em 25 de dezembro, nasceu em 22 de março. Tampouco nasceu em Belém ou em Nazaré. Esse aqui, sabe, nasceu em Santa Catarina, na cidade de Indaial. E claro que eu falo dele, Henri Cristo, né? O rei dos charlatões. Esse aqui tem pós-doutorado em picaretagem, não é verdade? É tão picareta, mas tão picareta, que tá prontinho para se candidatar a algum cargo político aí em 2024 ou em 2026, não é verdade? Vamos para os fatos históricos. No ano de 1765, em um 22 de março, o parlamento britânico aprovava a Lei do Selo, que introduziu um imposto a ser cobrado diretamente em suas colônias americanas e que deu um rolo danado, né? Note que estamos falando aqui de 10, 11 anos antes da Revolução, que levaria à independência dos Estados Unidos, você sabe, né? Em 1776. Bom, a Lei do Selo determinava que todos os jornais, livros e documentos publicados nas colônias deveriam pagar uma taxa, o que implicava mais despesas para os colonos e que não era cobrada dos ingleses que residiam na Inglaterra, o que, obviamente, gerou diversos protestos. A Lei do Selo foi muito impopular entre os colonos. A maioria considerou uma violação dos seus direitos como ingleses, serem tributados sem o seu consentimento. consentimento que apenas as legislaturas coloniais poderiam conceder. Seu slogan era, né, inicialmente, o No Taxation Without Representation, ou seja, não há tributação sem representação. As assembleias coloniais enviaram petições e protestos e o Congresso da Lei do Selo, realizado na cidade de Nova York, foi a primeira resposta colonial conjunta, significativa, a qualquer medida britânica, quando ela fez uma petição ao parlamento e também ao rei inglês. Logo, todos os distribuidores de impostos de selo foram intimidados a renunciar às suas comissões e o imposto efetivamente nunca foi cobrado. A oposição à lei dos selos não se limitou às colônias. Comerciantes e fabricantes britânicos pressionaram o parlamento porque as suas exportações para as colônias foram ameaçadas por boicotes. A lei foi revogada em 18 de março de 1766 por uma questão de conveniência, mas o parlamento afirmou seu poder de legislar sobre as colônias, aprovando também o ato declaratório, que foi uma série de novos impostos e regulamentações que se seguiram nos meses seguintes. Da mesma forma, os americanos se opuseram. E o episódio da Lei dos Selos desempenhou um papel importante na definição das 27 queixas coloniais que foram claramente expressas no texto da sessão de acusação de George III da Declaração de Independência dos Estados Unidos, possibilitando a resistência colonial organizada, né, que levou à Revolução Americana em 1775. Bom, vamos em frente para o século XX agora, 1933. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, assinava a lei que legalizava novamente o consumo de bebidas alcoólicas, acabando com a lei seca, que você sabe, né, já estudou isso no Morning Gallo, começou lá em 1920, quando o ato da proibição nacional entrava em vigor, dizendo que qualquer bebida com mais de 0,5% de teor alcoólico seria intoxicante e, portanto, teria a sua fabricação, venda, distribuição e consumo terminantemente proibidas. Apesar de rigorosa, a lei, claro, não conseguia conter a sede, né? O desejo de milhares de pessoas que desejavam consumir algum tipo de bebida alcoólica. Isso não mudou, né? 100 anos depois. O curioso é que os Estados Unidos eram governados, à época, pelos chamados conservadores nos costumes e liberais na economia. Isso te lembra alguma coisa? Ou seja, defensores de que o Estado não deve interferir nas decisões individuais de cada um, não é verdade? Ao menos foi o que me ensinaram na faculdade. Então, se alguém puder me explicar esse paradoxo, eu ficaria muito agradecido. Bom, logicamente, a medida foi um desastre e, rapidamente, bares e pequenas fábricas clandestinas foram montados, onde seus frequentadores podiam beber o seu traguinho de forma discreta. Outros consumidores faziam de tudo para produzir bebidas caseiras, claro que de baixíssima qualidade, em alguns casos, extremamente tóxicas. Contudo, quem acabou ganhando espaço em meio à ilegalidade foram os gangsters, né, que contrabandeavam o produto do Canadá, da Austrália e de vários outros centros urbanos. E o Al Capone está aí para não me deixar mentir. Bom, com o estouro da crise econômica em 1929, a Grande Depressão, a oposição à lei seca acabou ganhando mais força ainda. Dessa vez, os partidários da revogação alegavam que a liberação das bebidas seria uma boa alternativa para a geração de novos empregos no país. Em março de 1933, o governo americano liberou a produção de cerveja. E 9 meses mais tarde, a lei seca foi derrubada por completo e ainda hoje é a única lei revogada na Constituição dos Estados Unidos da América. Do ponto de vista prático, o fracasso da lei mostrou que a criação de leis que atingem a liberdade individual é um assunto bem delicado, né? Segundo alguns estudiosos, a violência ligada ao contrabando acabou ocupando e alargando o espaço de todos os crimes ligados ao consumo de álcool. Além disso, ficou claro que nenhuma imposição jurídica tem autonomia para banir hábitos já instalados em uma cultura. Dito isso, fechamos o Morning Gala de hoje e fechamos a semana também, né? E claro que eu queria agradecer a todos vocês pela companhia e desejar a todos um bom final de semana. Cuidem-se bem, bons negócios E não esquece de avaliar a gente com as 5 estrelas, deixar o teu like ali, clicar no coraçãozinho no nosso podcast para seguir a gente, tá bom? Eu volto na segunda-feira, um grande abraço, fiquem com o clássico do Queen e eu volto segunda. Tchau, foi!
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for